No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ministra da Saúde visita barco hospital João 23 no Amazonas. Distribuição de cestas para indígenas atinge marca histórica em Roraima. Careiro recebe ações do projeto Visa na Comunidade. E abertas as inscrições para editais da Política Nacional Aldir Blanc no Pará.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Pará, porque o Ministério Público Federal, o MPF, denunciou 6 pessoas à Justiça Federal por integrarem organização criminosa que fraudou o sistema de informações do seguro-desemprego, causando prejuízo de mais de R$545 mil à União entre julho de 2018 e janeiro de 2019. Os crimes incluem estelionato contra a entidade pública, falsificação de documentos públicos, uso de documentos falsos e organização criminosa. Segundo a denúncia, o grupo era composto por 3 pessoas moradoras do Pará, uma de Tocantins e uma do Mato Grosso do Sul. Elas atuavam com divisão de tarefas para inserir requerimentos falsos no sistema de seguro-desemprego do Ministério do Trabalho e Emprego. O grupo usava uma placa de rede de computadores de uma agência do Sistema Nacional de Emprego, SINE, de Goiânia, para acessar ilegalmente o sistema, utilizando login e senha de uma funcionária. Foram registrados 548 pedidos fraudulentos que permitiam saques indevidos. Equipamentos apreendidos, como computadores e celulares, continham comprovantes de transferências bancárias e documentos falsos. O grupo chegou a falsificar uma carteira de identidade em nome da funcionária do SINE para obter um certificado digital fraudulento, usado para retomar o acesso ao sistema após a troca da senha. As penas máximas previstas para os crimes são até 6 anos e 8 meses de reclusão pelo estelionato contra a entidade de direito público, até 6 anos de reclusão pela falsificação de documentos públicos, até 6 anos pelo uso de documento falso e até 8 anos de reclusão e multa pela associação e organização criminosa. As penas podem ser aumentadas devido ao número de crimes cometidos e, no caso do líder da organização, pela sua posição de comando. O Ministério Público Federal também solicitou que a Justiça determine que os denunciados sejam condenados a pagamento de reparação pelos danos causados. Informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará. E agora a gente segue para o Amazonas, porque a ministra da Saúde esteve visitando o barco hospital João 23 no interior do estado. Na ocasião, falou sobre o envio de verbas para o atendimento. Confira com Bruno Lander.
A ministra da Saúde, Nízia Trindade, visitou o barco hospital São João em Novo Airão, no Amazonas, na última quarta-feira, onde apresentou os resultados obtidos com a estrutura. Até o momento, são 5.500 atendimentos em comunidades ribeirinhas do estado. Na oportunidade, também foi discutida a habilitação do serviço para o recebimento de recursos do Ministério da Saúde. A ministra afirmou que o barco é um exemplo de como fiscalizações podem ser revertidas em investimentos em benefício para a população.
É importante ver que foram ações trabalhistas, né, na origem, que viabilizaram inicialmente esse barco. De fato, é um registro importante de ser feito, de como nessas situações, ações trabalhistas e outras ações, ser possível o uso em benefício da população.
Com 4 andares, equipamentos de ponta e estrutura hospitalar completa, o barco São João dispõe de 14 leitos, sendo 10 de internação e 4 para recuperação pós-anestésica. O local ainda conta com salas de cirurgia equipadas para oftalmologia, videocirurgia, ultrassom, mamografia, raio-x, eletrocardiograma, posto de enfermagem, farmácia, sala de coleta e triagem. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Lander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta quarta-feira foi celebrado o Dia Nacional da Mamografia. Em Roraima, a rede pública oferece mamografias gratuitas para mulheres a partir dos 40 anos. Saiba a importância do exame na detecção precoce do câncer de mama. Os detalhes com Luana de Oliveira.
Dia 5 de fevereiro é celebrado o Dia Nacional da Mamografia. A data foi criada para conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Aqui em Roraima, o exame de mamografia é oferecido gratuitamente na rede pública de saúde para mulheres a partir de 40 anos. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, Entre 2020 e 2022, 249 mulheres foram tratadas para câncer de mama na unidade de alta complexidade em oncologia de Roraima. O número de casos diagnosticados passou de 80 em 2021 para 120 em 2022. Um aumento significativo que reforça a necessidade do rastreamento precoce. Tainá Barbosa, diretora-geral do Centro de Referência de Saúde da Mulher, falou mais a respeito do diagnóstico.
A partir de 40 anos, a gente já está tendo livre demanda aqui na nossa unidade para realizar o exame de mamografia, né? Chega aqui, se tiver uma ultrassom alterada também, se tiver um histórico familiar positivo para câncer de mama, pode ser feito até antes de 40 anos. E a questão de conscientizar, né, que tem que ser realizado anualmente, tem que detectar precocemente alterações nessa mama, se houver necessidade de complementar com outros exames. Informar que aqui fez o exame, ela detectou alguma alteração, ela já vai ser inserida na nossa rede, né, para detectar e acompanhar com o mastologista.
Para ampliar o acesso ao exame, o Centro de Referência de Saúde da Mulher, que é em Boa Vista, oferece mamografias sem necessidade de encaminhamento médico. É o que explica a diretora.
Aqui nós estamos funcionando por meio de agendamento, segundas a sexta, de 7 às 19 horas. Né? Nossa mamografia ela funciona semanalmente, nós ofertamos 60 vagas. E aí ela vem, agenda via CISREG e já sai. Não está demorando, é uma questão de 7 dias no máximo você já vai fazer seu exame, mas em 7 a 10 dias você já tem o laudo dessa mamografia.
A mamografia é recomendada anualmente para mulheres a partir de 40 anos e para aquelas com histórico familiar da doença. O rastreamento deve começar 10 anos antes da idade em que o parente foi diagnosticado. O autoexame também é um aliado na identificação de alterações nas mamas e na busca por atendimento especializado. Vale ressaltar que a prevenção salva vidas. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, distribuição de cestas para indígenas atinge marca histórica em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é notícia.
E a distribuição de cestas de alimentos para indígenas em Roraima atingiu uma marca histórica. Só nesta semana, o total chegou a 145 mil cestas de alimentos entregues para as comunidades. Confira com Felipe Gustavo.
A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, atingiu uma marca histórica nesta semana. 145 mil cestas de alimentos distribuídas para comunidades indígenas em Roraima. A iniciativa faz parte das operações emergenciais em saúde pública, decretadas pelo governo federal em janeiro de 2023 e conta com recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Ao longo das diferentes fases de distribuição, a CONAB desempenhou papéis variados. Em algumas ações, recebeu cestas adquiridas diretamente pelo Ministério e repassou os produtos aos responsáveis pela distribuição nos polos do território Yanomami. Já nas operações mais recentes referentes aderentes ao plano de trabalho, a companhia foi responsável pela compra, armazenamento e entrega de mais de 60 mil cestas de alimentos. Os kits distribuídos contêm produtos essenciais, como arroz, farinha de mandioca, leite em pó, feijão e óleo de soja, garantindo alimentação básica às comunidades atendidas. E os esforços já apresentam resultados positivos. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, houve uma redução de 68% nas mortes por desnutrição entre os indígenas do território Yanomami. Com a continuidade dessas ações, a expectativa é que mais comunidades sejam beneficiadas, garantindo segurança alimentar e melhoria na qualidade de vida da população indígena. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Vigilância Sanitária do Careiro, no Amazonas, vai iniciar neste mês de fevereiro o projeto Visa na Comunidade. A iniciativa deve intensificar ações em saúde, além das orientações para os moradores. As informações com Darreia Oliveira.
A Vigilância Sanitária de Careiro inicia este mês o projeto Visa na Comunidade, uma iniciativa que levará ações de fiscalização e educação em saúde para as comunidades. O novo modelo de trabalho busca ampliar o acesso à informação e fortalecer as práticas de prevenção sanitária, sendo considerado uma experiência exitosa que será apresentada pelo município ao Estado. A coordenadora de Vigilância Sanitária, Gisele Mata, explica a proposta do projeto.
A Secretaria de Saúde do Estado promove a experiência exitosa e os municípios levam os seus projetos para apresentar, e isso vai para a nacional também. Então a gente está querendo criar esse projeto do Visa na Comunidade para que a gente não só trabalhe a questão da orientação, educação e saúde, mas a gente passe ali 4 dias na comunidade verificando denúncias, e a gente vai registrar o antes e o depois da passagem da vigilância naquela área, né?
Além das atividades educativas, o projeto já iniciou um cronograma de inspeções tanto na zona rural quanto na área urbana, ressalta a coordenadora.
Já caímos em campo com as nossas inspeções, seguindo o nosso cronograma da zona rural e não deixando a sede de lado também. A gente trabalha na zona urbana e zona rural. Meu corpo técnico, meus fiscais de vigilância, né, estão atuando, e nós agora vamos trabalhar no período agora de fevereiro, já estamos elaborando o nosso cronograma.
Com o Visa na Comunidade, a Vigilância Sanitária reforça seu compromisso com a prevenção e o bem-estar da população, promovendo um trabalho contínuo de conscientização e fiscalização para garantir ambientes mais seguros e saudáveis para todos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Formação sobre cooperativismo será promovida em comunidades da região do Tapará, em Santarém, no oeste do Pará. Articulada pela Cooperativa dos Trabalhadores Agroextrativistas do Oeste do Pará, a atividade tem o objetivo de multiplicar as ações dos cooperados em suas bases. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A Cooperativa dos Trabalhadores Agroextrativistas do Oeste do Pará, a COSPE, com apoio do projeto Sá de Alegria, o PSA e WWF, promove nesse final de semana uma formação sobre cooperativismo na região do Tapará, Várzea de Santarém, no Pará. O projeto, que é desenvolvido a partir da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária, Unicafes, já foi desenvolvido há uns 3 anos com apoio do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o STTR de Santarém, no qual foram realizadas capacitações sobre cooperativismo. A partir de agora, o objetivo da formação fica centralizado na multiplicação das ações pelos cooperados e cooperadas que participam nas suas bases, como explica Manuel Edivaldo, presidente da Acosper.
É um projeto que nós temos, como nós fazemos parte da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que é a Unicafes Brasil. A gente já trabalhou esse processo há uns 3 anos atrás, né, apoiado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém e o Projeto Saúde e Alegria, uma capacitação, né, que duraram 2 anos, né, com uma formação sobre cooperativismo. Então, o objetivo dessa formação seria a multiplicação através das entidades entidades que participaram nas suas bases. Então, nós estabelecemos uma meta de capacitar desse curso básico 75% dos nossos cooperados e cooperadas e pedimos apoio, né? Fomos atrás de apoio e conseguimos junto ao WWF e o Projeto Saúde e Alegria, que está dando esse suporte, né, financeiro, para que a gente possa então executar as atividades nas comunidades.
Manuel Edivaldo ressalta ainda que a formação deve se concentrar na comunidade Pixuna do Tapará, envolvendo cooperados e cooperadas do Polo Várzea, São Raimundo, São José, Nova Vista do Ituqui, do Quilombo Maria Valentina e do Pai Tapará, Pixuna, Santa Maria, Tapará Grande e Tapará Mirim.
Nós vamos estar agora, esse final de semana, na região do Tapará, mais precisamente na comunidade Pixuna do Tapará, fazendo esse trabalho com os cooperados e cooperadas do Polo Várzea, né, que envolve as comunidades São Raimundo, São José e Nova Vista do Ituqui, do Quilombo Maria Valentina e do Pai Tapará, que é Pixuna, Santa Maria, Tapará Grande e Tapará Mirim. A gente finaliza essa etapa no mês de março, 25 e 26 de março, aqui com os nossos coordenadores e coordenadoras de base.
A formação também potencializa as ações do programa Forte Mais Gestão, liderado pelo IFPA Campus Santarém, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA, no qual a COSPÉ é um dos empreendimentos selecionados, como reforça Manuel Edivaldo.
Isso aí vem de encontro com o que a gente vai trabalhar, né, dentro do programa Mais Gestão, liderado pelo IFPA. Né, o programa Mais Gestão, que é um apoio do governo federal, tem como objetivo fortalecer a gestão, né, principalmente dos negócios produtivos, negócios comunitários, como é o caso nosso aqui da COSPÉ, que temos o Ecocentro como a nossa referência dessa atividade.
A Cooperativa dos Trabalhadores Agroextrativistas do Oeste do Pará, a COSPÉ, possui o Ecocentro da Sociobiodiversidade, que conta com equipamentos de ponta para o beneficiamento do mel, conservação de polpas de frutas, extração de óleos vegetais e essenciais, destilação de copaíba e outros insumos, se constituindo um espaço referência de multiprocessamento, armazenamento e comercialização de produtos da sociobiodiversidade na região Oeste do Pará. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E estão abertas as inscrições para editais da Política Nacional Aldir Blanc no Pará. Projetos culturais podem se inscrever até o dia 2 de março, os primeiros dois chamamentos públicos lançados no Estado. Saiba mais com Lierge Costa.
A Secretaria de Estado de Cultura, Secult, e a Fundação Cultural do Pará abrirão nesta quarta-feira as inscrições para dois editais de Política Nacional Aldir Blanc no Estado paraense. Os interessados podem submeter propostas até o dia 2 de março por meio do site do Mapa Cultural do Pará. Os editais fazem parte de um pacote de quatro chamamentos públicos que ao todo devem contemplar até 1.166 projetos com investimento de R$68 milhões. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a produção cultural no Estado, atendendo diferentes segmentos artísticos. Neste primeiro momento, são dois editais destinados a todas as regiões do Estado, como explica Úrsula Vidal, secretária da Secult, destacando que devem ser selecionados 132 projetos em um dos editais que promovam o acesso da população aos bens e serviços culturais nas comunidades onde atuam.
Essa semana nós lançamos os dois primeiros editais dedicados aos pontos e pontões de cultura, quase 10 milhões e meio, para mais de 130 projetos de pontos de cultura em todas as regiões do Pará. Lembrando que nós temos 70% destinados como cota para as regiões de integração, para não centralizar o recurso na região metropolitana. E temos também um recurso destinado de mais de 18 milhões de reais ao eixo de criação. Esse é um edital executado em parceria com a Fundação Cultural do Pará. Então, são 10 milhões e meio para mais de 130 projetos para pontos e pontões de cultura e quase 18 milhões e meio para projetos de criação de novos produtos em cultura e arte. Então, pode ser um festival, pode ser um livro, edição de um livro, um espetáculo.
A secretária ressalta que mais dois editais de chamamento público devem ser lançados nos próximos dias no estado.
E nós temos outros dois eixos que nós lançaremos nos próximos dias, o eixo de formação, para formação na área da cultura e das artes, nos vários setoriais, e o eixo de circulação, espetáculos prontos, eventos que já estejam organizados, envolvendo multicultura e que circulem em outras regiões, em outras cidades, que circulem numa itinerância mesmo, dentro até da própria cidade, só que itinerando em bairros diferentes, esses projetos podem ser contemplados no eixo circulação.
Os interessados em participar do chamamento devem conferir os detalhes e critérios de participação no site oficial do Mapa Cultural do Pará. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Nunca se falou tanto sobre ecologia como em nosso tempo. Apesar de ser tema de inúmeras conversas, debates e estar no centro das atenções de muitos, ela está mais ameaçada do que nunca, correndo grandes riscos devido à precariedade de sistemas institucionais aparentemente democráticos, cujo preço é pago pelo sofrimento do povo, especialmente dos mais pobres, frágeis e periféricos. Uma das realidades que mais preocupa a ecologia integral, onde tudo está interligado, é a política, a ecologia do bem comum, ameaçada por personalismos narcisistas e fundamentalismo que tendem a desconfigurar sua própria essência, aproveitando de uma onda de populismo que coloca em perigo sua sobrevivência no presente e no futuro da humanidade. Os graves conflitos que atravessam a humanidade e a sociedade como um todo são a expressão mais evidente de uma realidade complexa, que constitui o grande desafio de nosso tempo, um tempo que perdeu as raízes do passado e corre o risco de não ter espaço para o futuro e para a vida das novas gerações. Os elementos dessa hecatombe anunciada incluem um sistema econômico predatório e mortal, que, como a idolatria do tecnicismo, apresentado como alternativa ao próprio ser humano. Diante desse panorama sombrio, a tentação é ceder ao desespero, refugiar-se em um saudosismo por um passado que não volta mais, um desgaste psicofísico e emocional que leva à depressão e à morte social, alimentada por fundamentalismo de diversas naturezas. No entanto, mesmo em meio a essa turbulência, ainda existem vozes sábias e proféticas que nos convidam a cultivar a esperança, uma virtude a qual todos somos chamados a testemunhar e promover. Entre essas vozes está a de Francisco, que apesar de sua idade avançada, nos anima a enxergar a beleza do universo, que constitui a casa comum, e a continuar esperançando, com o olhar de quem sabe reconhecer, em meio a caos presentes, os sinais de uma nova humanidade baseada na fraternidade e na amizade social. Que essa chama e esse fogo continuem iluminando e aquecendo nossas vidas, no presente e no futuro. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.143 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Anderlé Oliveira, Felipe Gustavo, Bruno Elander, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Música.